professor António Brotas o favor de usar da palavra, colocar as suas questões. A regra geral será de 3 minutos, mas é uma regra que tem que ser participada, portanto dependerá de todos nós. E daríamos oportunidade, no final, a qualquer dos nossos oradores para poder comentar ou responder a por eventuais perguntas que lhes sejam dirigidas. Portanto, Sr. Professor, faz favor.
Bem, eu abrevio os cumprimentos a todos, à Assembleia da República, por iniciar este debate. Eu felicito-me por isso, mas falo aqui em nome não, como elemento da Sociedade de Geografia, e gostaria de dizer que a Sociedade de Geografia de Lisboa já fez mais de uma dezena de debates sobre estes assuntos e que, portanto, a minha opinião sobre eles está cheia de debate, de questões que não posso aqui focar. Lembro, no entanto, que amanhã o engenheiro Cabral da Silva faz uma conferência na Sociedade de Geografia em que vai focar uma possibilidade de travessia do Tejo, que, se for possível, é incomparavelmente mais barata que qualquer das outras que tem sido apresentada na comunicação social. Lembre ainda que no dia 23 deste mês, a Sociedade de Geografia vai fazer um debate sobre o Fecho da Goava, que é uma obra no estuário do Tejo, que altera extraordinariamente e para melhor as condições do Porto de Lisboa, que fará certamente Lisboa, certamente, possivelmente, o melhor porto para servir Madrid. E com isto ligo a uma questão que quase me permitiria fazer um apelo, não está presente, mas tentarei transmitir, ao Sr. António Tajani, para ter alguma compreensão pelo caso português. Porque na Europa, modernizar os caminhos de ferro, é fazer caminhos de ferro de alta velocidade. Mas em Portugal, modernizar os caminhos de ferro começa por ser mudar a bitola para bitola europeia, para, paralelamente, sempre que possível e sempre que seja indicado, fazer alta velocidade. Mas pensar alta velocidade sem pensar bitola é não ver de maneira nenhuma problema, não ver onde se põe os pés. E, portanto, aquele erro, aquele nome que está ali, alta velocidade, devia ser substituído por modernização dos caminhos de ferro portugueses. E esta questão tem tanta, digamos, perante a opinião pública, dá uma tão grande desinformação, que no Diário de Notícias de hoje vem dito assim: se Portugal desistir do TGV, tem de devolver 1.300.000 euros. Ora, Portugal não vai, de maneira nenhuma, desistir de modernizar os seus caminhos de ferro. E a Europa, desculpe que diga, mas tem obrigação de auxiliar um país da Europa que tinha uma bitola antiga, a mudar a bitola e também a fazer os caminhos de ferro. E, portanto, este se não tem sentido nenhum, porque nem Portugal, nem Europa vão desistir de mudar a bitola europeia. Queria dizer que nós, no meio disto tudo, estamos numa situação particularmente feliz. Porque, durante 100 anos, os nossos comboios de mercadorias não podiam chegar à França. E agora, com esta alteração que vamos ter a curto prazo, vamos ter comboios de mercadorias que poderão ir até à Polónia. E isto é que é importante para nós. Desculpem que eu diga, quando vemos economistas a discutir a rentabilidade do TGV em Portugal, certo que eles não sabem nada de caminhos de ferro e põem em dúvida, saibam, de economia. Eu, falando agora um bocado, e já lhe disse ao professor Lopes Pita, exatamente, e também gostaria de transmitir ao Dr. António Tajani, era a sugestão de um grande itinerário europeu, que não é propriamente, não é necessariamente um itinerário de alta velocidade. Poderá ser, se for conveniente. E gostaria que esta frase ficasse no ouvido. Fazer uma nova estrada de Santiago ferroviária, que será uma ligação de caminhos de ferro que venham da Corunha, passem em Santiago de Compostela, Vigo, Braga, Porto, Aveiro, Viseu, e tenho uma palavra a dizer sobre Viseu, Guarda, Salamanca, Valladolid, por aí fora. E acho que isto deve ser um grande projeto europeu. Com respeito a Viseu, e tendo presente aqui a presidir esta sessão um deputado de Viseu, eu gostaria de lhe dizer que há anos que temos sensibilizado os autarcas da Beira Alta para este problema. Este caminho de ferro passará ou a norte ou a sul de Viseu. E os autarcas, espero que nestas próximas eleições, estejam sensibilizados para esta questão. Decidir se é acima ou abaixo, mas de certeza lá passará. Tenho dito. Obrigado.
Obrigado, Sr. Professor. Mário Adolfo Gomes Ribeiro, penso que exatamente.
Sr. Presidente...
Pedia só que se pudesse apresentar, mais nada.
Logo a seguir. O meu nome é Mário Adolfo Gomes Ribeiro, sou engenheiro mecânico pelo IST e engenheiro aeronáutico pela Academia Militar. Portanto, eu queria fazer umas minhas apreciações pessoais sobre a alta velocidade. Começando a dizer que numa democracia todos somos cidadãos de pleno direito. E o traçado da rede AV, da alta velocidade, tem sido avançado sem o envolvimento da nação, sem um amplo e alongado debate nacional. Sendo assim, considero que se falhou uma visão estratégica no debate colocado ao país, que se defronta com dois blocos. Um defende sim ao TGV e o outro não ao TGV. Ora, o engenheiro gostava de colocar o tema em foco, está limitado ao transporte de passageiros em alta velocidade, para o transporte para outro ponto, em que o importante, de facto, não é o TGV a 350 km por hora, algo há na Europa, se é que ainda existe, e que consome uma energia dupla do consumo de uma velocidade do mesmo trem a 250 km por hora. É um ponto importante a ter em conta. 350, para baixar de 350, baixa a energia de consumo de transporte para metade. O problema, portanto, importante que nós viemos todos estar a discutir é a construção de uma rede em bitola europeia. Com esta é que nós não podemos passar, ou sem esta não podemos passar. Esta rede seria totalmente mista, era importantíssimo que todas as linhas permitissem a circulação dos comboios de passageiros. Aceitemos 250 km por hora e mercadorias para uma velocidade de 100 km por hora. Isto é uma coisa que tem feito grande confusão, mas, por exemplo, a Europa, com uma rede TGV a 100 km por hora, ao fim de um dia, tem os seus carros a 2.400 km de distância da fábrica, que é algo extremamente importante se ela tiver realmente à disposição uma rede vitória europeia. Portanto, sobretudo, me parece que o atual debate está incompleto. Era preciso fazer um debate nacional, que ainda não foi feito, é evidente que não foi feito, já são minutos, em que era necessário definir o que chamamos um PEITE, um Plano Estratégico de Integrado de Transportes à semelhança do PEITE espanhol. Porque, de facto, a Espanha, com o seu PEITE 2005-2020, no ano 2020, irá ter toda uma nova rede bitola europeia e descontinuará as redes de bitola ibérica. Porque é absolutamente espantoso que, nesta altura, a nossa RAB tenha-se decidido por um erro básico e fundamental. Os passageiros vão em bitola ibérica, desculpem, em bitola europeia, mas a carga, o transporte de mercadorias vai todo em bitola ibérica. Quer dizer, daqui a 10 anos investimos não sei quantos milhões na rede Évora-Badajoz, em Ibérica, e depois desativa-se aqui ao fim de 10 anos. E mais, ficámos completamente isolados neste canto da Europa, porque as nossas mercadorias não circulam. Isso mata o hipercluster do mar proposto a Sayer, no aspecto que que a movimentação das mercadorias transcontinentais deixa de se poder fazer através da rede ferroviária, temos problemas de imensos pontos que, infelizmente, não consigo bater tudo. Eu tinha uma intervenção muito mais longa, limite-me ao tempo que me foi concedido. Obrigado.
Muito obrigado. Narciso Ferreira, Mota, PSVM.
Próprio, meus caros amigos, deputados e destinos palestrantes, é um privilégio para mim, na minha condição de Presidente de Câmara e também de engenheiro e com 42 anos de atividade profissional e descontos, ter vindo ao longo da minha carreira profissional a perceber-me do que é o desenvolvimento do nosso país, que conheço muito bem. E por isso é que hoje falo aqui pela primeira vez nesta sala do Senado, com o conhecimento que tenho da vida, mas com a preocupação de ser, como o Sr. Ministro disse há pouco, solidário com as gerações que vêm a seguir à minha, mas acima de tudo com o futuro dos meus filhos que me preocupa e dos meus netos. E quero dizer aqui que foi a problemática da alta velocidade em Portugal que me trouxe aqui. E vou falar na minha condição de engenheiro. Não acredito, também sou engenheiro mecânico como aquele senhor, e com outro curso também tirado antes, ligado à eletromecânica, não acredito que um comboio de alta velocidade entre Lisboa e Porto faça o percurso numa hora e 15 minutos. Tem que parar alternadamente em Leiria, Aveiro ou Coimbra e tem que procurar não danificar o sistema de frenagem tendo em conta a sua velocidade de 300 km à hora. Nós temos uma linha do norte que não está modernizada ainda na sua totalidade. Temos uma linha do oeste abandonada há 40 anos, sem ser modernizada, sem ser utilizada no transporte de mercadorias e sem, inclusivamente, procurar transportar passageiros e servir esta costa atlântica aqui do litoral, também tem e tarda muito a desenvolver-se turisticamente. Se importa ter um comboio de alta velocidade, nós entre Lisboa e Porto temos duas autoestradas. Uma que hipoteca o futuro dos meus filhos, porque a amortização dessa obra, concessão, construção e exploração, é paga na sua plenitude em 30 anos, com maioria de incidência de pagamento daqui a 20 anos. A Estrada Nacional número 1, que era a espinha dorsal rodoviária deste país, também não está devidamente redimensionada, não se fazem passagens niveladas, constroem-se rotundas e semáforos. Estou a fugir do tema, peço desculpa. Em relação ao TGV, impõe-se a construção do TGV entre as capitais da Europa. Impõe-se, efetivamente, redimensionar, qualificar e atualizar em complementaridade as infraestruturas rodoviárias e ferroviárias que nós temos, algumas abandonadas. Impõe-se, já temos o transporte de avião entre Lisboa e Porto, falou-se há pouco ali, no avião só dentro das capitais da Europa, mas temos o avião, eu há 30 anos utilizava-me como engenheiro na minha profissão, e esse avião levava 50 minutos de deslocação entre Lisboa e Porto, com velocidade de cruzeiro de 850 km à hora. Portanto, o TGV, se tiver de ser feito, em complementaridade àqueles investimentos que têm vindo a ser feitos, deve ser projetado, dizia eu, entre Faro e Chaves, e não em 300 km² de imediato, em 300 km de distância. Isto porquê? O aeroporto da Portela, o aeroporto de Oca, eu estava no Colégio Militar em 73, havia um lobby para construir o aeroporto internacional em Rio de Frio para valorizar uma quinta que era a maior de Portugal. Andámos 30 anos, foi preciso os meus colegas do meu Instituto Superior Técnico e do Laboratório Nacional de Engenharia Civil alertarem os políticos que efetivamente aquilo era um erro histórico, porque estávamos a situar o aeroporto durante 30 anos na base da Serra de Montejunto. E agora temos vários corredores planeados do lado uns dos outros, paralelos com a linha de alta tensão, e um deles, que atravessa o Conselho de Leiria e o meu Conselho, desviou-se do aeroporto de Montreal, porque os aviões tinham que ter um raio de aproximação em 360 graus. Vamos pôr os pés macentes no chão, vamos planear obras, não pelo sentido estático, mas pelo sentido e pelos desígnios de acordo com o interesse nacional, e não por clientelas político-partidárias, por lobbies ou por calendários eleitorais. E é isso que me preocupa, porque eu não tenho ambições políticas. Eu fui empurrado para a autarca, gosto de o ser, mas sou engenheiro acima de tudo. E gostaria que os engenheiros de Portugal soubessem projetar as obras, tendo em conta o custo-benefício, o melhor custo-investimento, porque o projeto do TGV, as pessoas são determinadas e não são flexíveis. Nada foi alterado com a mudança do aeroporto para Montreal.
Sr. Presidente, agradeço-lhe.
Há que alterar o projeto dos projetos de acordo com o interesse nacional e mais não digo. E para falar em relação ao planeamento das obras públicas, se tem vindo a fazer há 30 e tal anos atrás ou até 40, eu estaria aqui 3 horas ou mais, como engenheiro e com conhecimento que tenho todo o país, porque me desloquei numa autoestrada até a Vila Franca e levava 12 horas para ir de Lisboa a boticas de carro. Isto não foi há muito tempo, foi há 20 e tal anos, mas vejo agora corredores para tudo. Não se otimizam os corredores que a gente está. Utilizamos as linhas de alta tensão, os trabalhos dos IPs e dos IPs e das altas.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro.
Tudo novo, tudo diferente, e não se pensa nada em termos ambientais, em termos de economia de escala, nem no futuro deste país. Tenho dito e muito obrigado.
Muito obrigado. Pedi que estes 3 minutos fossem participados por nós. Portanto, tudo depende da nossa capacidade de síntese. António Crisóstomo Teixeira, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, minhas senhoras e meus senhores, meus cumprimentos. Um cumprimento especial para o Sr. Presidente da Comissão, professor Miguel Frasquilho, pela ação relevante que desenvolveu no passado na concessão, desenvolvimento e aprovação do primeiro regime jurídico das parcerias público-privadas, que de algum modo será um contributo extraordinariamente decisivo para o enquadramento financeiro dos projetos que agora se vão realizar. Eu vim a esta casa, não é, portanto, de que já fui membro, não é, portanto, não com o espírito de regresso ao passado, mas, enfim, com algum sentido futuro, não é, portanto, para tentar antecipar algumas questões, não é, portanto, e julgo que a qualidade dos oradores aqui presentes, não é, me proporciona, digamos, tanto essa possibilidade. E nesse sentido, gostaria de colocar uma pergunta ao Sr. Professor Lopes Pita, que é basicamente a seguinte. Portugal e a Espanha têm, digamos, um problema delicado de uma bitola ibérica diferente, não é, portanto, da bitola europeia, não é, portanto, e têm um problema de articulação, numa primeira fase, mas provavelmente também de migração. Devo dizer que temos tido grandes dificuldades em perceber qual é a lógica espanhola, portanto, em termos, portanto, de processo de articulação e migração, e a sua vinda a Lisboa seria uma oportunidade, não é, para clarificar este aspecto. Uma segunda pergunta para o professor Álvaro Costa, não é, portanto, que, enfim, digamos, portanto, teve aqui uma visão um tanto a preto e branco, não é, portanto, dos bons e dos maus projetos. Eu devo dizer que à medida que o meu cabelo se vai tornando mais branco, não é, a minha visão se vai esbatendo, digamos, tanto entre o bem e o mal, não é, portanto, provavelmente resultados de leituras excessivas do Thomas Mann, não é, portanto, mas pergunto-lhe o seguinte. Na primeira fase das autoestradas, não é, portanto, temos uma que corresponde exatamente ao modelo L do caminho de ferro, não é, portanto, que é a autoestrada de Lisboa-Badajoz, não é, portanto, não tem um tráfego notável, mas é da primeira fase, não é, portanto, é bom, é mau, é assim, assim, mete do Porto, que não foi feito por ferroviários, mas foi feito sob o trabalho dos ferroviários, é tudo bom. Ouvi dizer que em algumas linhas, neste momento, não há um terço do tráfego, não é, que existia no tempo em que havia uma exploração puramente ferroviária, não é? E, portanto, eu de alguma forma convidava, digamos, tanto a fazer uma certa nuance nas suas afirmações, não é? Porque, provavelmente, em Lisboa, não é, portanto, com o desenvolvimento do metropolitano de Lisboa, há projetos que são bons, há outros que não têm tanta rentabilidade, e isto são coisas da vida, não é? Portanto, por vezes não se consegue construir uma rede sem elementos de menor valia, não é? Portanto, mas a rede em si tem um valor significativo. E, aproveitando a presença, portanto, do senhor, peço desculpa, a Filipe Perronet, portanto, em que, enfim, digamos, portanto, com grande clareza nos apresentou a alteração alteração, digamos, tanto do perfil do espaciotemporal do território, não é? Portanto, face, digamos, tanto à implementação da alta velocidade. E chamou a atenção, e muito bem, tal como o professor Lopes Pita, para a questão dos impactos na redistribuição da população. Eu gostaria de lhes perguntar, bom, estes problemas, digamos, tanto da alteração da deformação espaciotemporal do território, foram estudados antes ou depois da implementação das redes? Nós em Portugal fizemos esse estudo antes da implementação da nova rede rodoviária, não é? Portanto, e sobretudo, houve algum esforço de antecipação para, enfim, digamos, tanto a adoção de medidas de ordenamento do território, relativamente, digamos, tanto à redistribuição da população nas cidades servidas pelas novas redes de infraestruturas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Luís Cabral da Silva, engenheiro projetista, intendente.
Cumprimento a mesa, cumprimento os presentes. O meu nome é Luís Cabral da Silva, sou engenheiro, sou projetista e também especialista em transportes e vias de comunicação. E tenho uma prática ferroviária de mais de 30 anos. Provavelmente, à tarde, ficaria melhor a minha intervenção, mas eu vou resumir, portanto, e para ganhar tempo, apenas a dois ou três pontos. O primeiro ponto é que TGV é uma marca de um comboio. Não é o que nós aqui pretendemos, como está muito bem escrito lá fora, é alta velocidade o que estamos a discutir. TGV é a marca de um comboio. Há outras marcas, há outros comboios. Portanto, para rigor, como a engenharia pretende, devemos falar em alta velocidade. E depois veremos, ainda dentro da alta velocidade, que há três categorias de alta velocidade. Acima de 250 km por hora é categoria 1, mas há abaixo, até 200 é 2 e abaixo de 200 é categoria 3. E quando falamos em alta velocidade, ou pensamos, ou queremos pensar em alta velocidade, devemos ter presente que há várias categorias de alta velocidade. O nosso Alfa Pendular, por exemplo, adaptado à bitola europeia, permite 250, logo um comboio de alta velocidade de categoria 1, se tiver linhas para andar. Tal como hoje não consegue fazer Lisboa-Porto em velocidades decentes, porque não tem linhas para andar. É muito fácil chegarmos a uma loja que venda comboios e comprar um Ferrari ou dos comboios, que anda a 350, mas onde é que estão as linhas? Ou se comprarmos um Ferrari, um automóvel, onde é que estão as estradas para o fazer? Não há. É fácil fazê-lo. A parte fácil está feita. Ter as linhas e mantê-las é que é mais complicado. E sobre linhas, não quero ainda falar sobre o projeto da RAF, porque vai ser apresentado logo, mas já foram aqui levantadas questões. A mais importante de todas para o nosso país é uma questão de competitividade. E a competitividade tem a ver com o transporte de mercadorias em bitola europeia, porque é a única que nos permite atualmente, permitiria, se houvesse cá, atualmente, passar além Pirineus, ou seja, ir a toda a Europa. E como a Espanha está a remodelar a sua rede em 2020, já aqui foi referido, nem da fronteira portuguesa entre Portugal e Espanha poderemos passar. Estamos limitados. Há uma questão, eu acabo já, há uma questão de interoperabilidade, que é uma questão europeia, que se aplica sobretudo à Espanha e a Portugal. É que antes do mais, de pôr a catenária e a assinação iguais, temos o problema da bitola e há fundos para isso. Não me preocuparia muito com os 1.300 milhões que eventualmente se perderiam. Não é verdade. Porque o que nós precisamos é de apostar na interoperabilidade e de levar as mercadorias dos nossos portos até ao resto da Europa. E para isso é necessário também interligar os portos. Ou seja, o que é necessário é ter uma visão integrada e dão numa linha aqui e outra linha acolá. Isso, já foi referido pelo professor António Brotas, vai ser apresentado amanhã. É um plano integrado de transportes, um contributo para um plano. O plano é uma coisa mais séria, mais profunda e mais cara que nenhum cidadão nem grupo de cidadãos tem condições de o fazer, mas pode dar contributos, contributo técnico. Neste momento já está maduro, tem já cerca de 2 anos de trabalho de vários colegas. É isso que vai ser apresentado amanhã na Sociedade de Geografia a partir das 18 horas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu darei agora à mesa a oportunidade de cada um dos oradores poder utilizar 2 minutos de tempo máximo para fazer algumas considerações ou dar respostas a questões que foram colocadas. E começarei exatamente pelo Sr. Comissário Europeu dos Transportes, António Tejada.
Et moi, je pense, pour ce qui concerne les cartes manquines, il n'y a pas une division entre la haute les problèmes de la haute vitesse et les problèmes de l'écartement. La haute vitesse, je pense, doit être un système pour essayer de connecter le système de transport portugais avec le système de transport européen. Bien sûr, il faut essayer de changer le système des chemins de fer portugais en essayant d'avoir un système avec un écartement européen, mais ce n'est pas seulement le problème du Portugal, c'est le problème de l'Espagne, c'est même le problème du pays balte qui ont même un écartement différent. C'est le contraire, mais c'est toujours le même problème. Donc, il faut travailler sur cela. L'Europe, la Commission européenne essayera d'aider tous les travaux pour essayer d'avoir un bon système de transport interopérable. Le chemin de fer, l'avion, la route, même pour ce qui concerne les autres routes de la mer, donc le transport dans le secteur maritime. Et il faut essayer d'évaluer, chaque gouvernement doit évaluer quelles sont les priorités, mais moi je pense que la question de l'haute vitesse ne doit pas être oubliée. Bien sûr, le timing, c'est une question qui concerne la politique interne du Portugal. C'est pas la Commission qui doit dire le timing si et où il faut faire la haute vitesse. Je pense, par exemple, que la liaison entre Lisboa et Madrid, c'est une liaison très importante. Et il faut pas oublier que pour le Portugal, qui est un pays même touristique, moi je suis italien, je comprends très bien, avoir un bon système de liaison avec les autres pays pour encourager les touristes à arriver chez vous, donc c'est très utile. C'est pour cela que je dis qu'il y a deux choses différentes. Le problème de l'écartement, qui est un problème, bien sûr, et le problème de la haute vitesse, qui est un système, pas tous les trains au Portugal, mais dans tout le monde, doit être à haute vitesse. On peut avoir un bon système de transport de chemin de fer moderne avec un écartement européen, même pour ce qui concerne le transport fret, qui est très important. Nous avons discuté au dernier conseil des ministres la semaine dernière, on a essayé d'avoir des corridors fret, on a approuvé la proposition de la Commission. Le corridor fret, c'est pas seulement fret. Aujourd'hui, vous savez, les trains passagers ont la présidence quand il y a un train fret. On peut étudier, pour certains corridors, d'avoir un système qui garantit le transport fret dans le même temps. Donc, pour conclure, oui à la haute vitesse, mais pour essayer d'avoir une liaison dans toute l'Union européenne. Dans le même temps, il faut essayer de moderniser le système de chemin de fer. Pas tout le système de chemin de fer doit être à haute vitesse. Mais moi, je pense que pour l'avenir, c'est très important d'avoir, sur toutes les liaisons, Portugal, Espagne, donc Portugal, Europe, à haute vitesse, parce que la modernité, aucun touriste va essayer de faire un voyage de 5 ou 6 heures, ou 7 heures, ou 8 heures, pour avoir les anciens locomotives à vapeur. Donc, mais il faut changer aujourd'hui. Donc, je comprends bien les problèmes, il faut avoir un timing différent, mais on peut faire, je pense, les deux choses. La modernisation du système de chemin de fer marche dans ce deux sens. Donc, je comprends bien vos problèmes, mais c'est pas seulement un problème du Portugal. Je dis même les pays baltes ont le même problème à résoudre. C'est un problème très grave, surtout pour la question du transport, de fret. Mais moi, je suis optimiste. Il faut travailler, il faut même essayer de gagner la guerre contre la crise. Doucement, mais on va gagner.
Obrigado, Sr. Professor Andrés Pérez. Andrés López Pita.
Muy bien, muchas gracias. Muy brevemente, la respuesta sobre la lógica española del diferente ancho de vía debería contestarla el Ministerio de Transportes, porque ignoro cuál es en este momento la situación. Simplemente puedo apuntarles algunos hechos concretos. En el momento en que España decidió construir la nueva línea Sevilla-Madrid-Barcelona, frontera francesa en alta velocidad y en ancho internacional, el gobierno decidió que todas las nuevas líneas que se construyesen serían en ancho internacional. En segundo lugar, encargó un estudio sobre la factibilidad técnica y económica de proceder a un cambio del ancho en el conjunto de la red ferroviaria española. Ese estudio se hizo en el año 1988 y aportó una respuesta de cómo técnicamente se podía hacer el tema. Desde entonces,
ese tema no ha sido abordado en mi conocimiento, quizás entre otras cosas por dos motivos, porque el tren Talgo ha sido capaz, juntamente con el tren de CAF, de aumentar a 250 kilómetros su velocidad máxima y al mismo tiempo cambiar automáticamente de ancho, con lo cual puede circular por líneas de alta velocidad y luego continuar con 5 minutos solo de cambio de ancho automático por las líneas tradicionales. Y en segundo lugar, porque el hecho de que la mayor parte de los viajeros circulen por las nuevas infraestructuras hacen que las líneas del siglo XIX hayan quedado, entre comillas, vacías y puedan ser recorridas por los trenes de mercancías en condiciones de explotación más que satisfactorias. Y apuntaría a una última reflexión, pero es a título personal. Se me antoja muy complicado cambiarle el ancho de vía a una red ferroviaria en el entorno de las cercanías de las grandes ciudades. No veo muy bien cómo Madrid o Barcelona, con la densidad de tráfico que tienen de mercancías, podrían llevar a cabo en condiciones razonablemente, digamos, satisfactorias desde el punto de vista de los clientes, no digo económicas, sin abordar la parte económica, cómo los señores que van a trabajar por la mañana a su trabajo y se levantan a las 6, tendrían que levantar a las 4 para poder llegar en hora, como consecuencia de un cambio de ancho que en el fondo a ellos no les beneficia en nada. De hecho, y termino, hoy día para hacer vuelos de largo recorrido hay, digamos, aviones de más pequeño radio que, digamos, conllevan los viajeros hasta los hubs de distribución. Un señor que viva en las cercanías de Madrid tendrá que ir siempre a Madrid para coger un tren con destino a Barcelona o Valladolid o Valencia. Por tanto, el que circule con un ancho de vía u otro no tiene mucho sentido. Muchas gracias.
Monsieur Philippe Perroni.
Oui, je voudrais dire que je suis à la fois surpris et pas surpris par les débats, parce que j'ai l'impression de retrouver les débats que nous avons eus notamment sur Lyon-Marseille. Première surprise, c'est que dans les considérations qui sont développées, je trouve qu'on mélange les aspects stratégiques et les aspects conjoncturels. Quand je vois qu'il y a 1 million d'habitants dans la zone de Porto et 1 à 2 millions à Lisbonne, je crois, je ne comprends pas comment, quand on se pose dans une perspective à 40 ans, on puisse poser le problème de est-ce qu'on fait de la grande vitesse ou pas. Il me semble que les succès de la grande vitesse en Europe montrent que sur des pôles aussi importants, quand on investit à 40 ans ou plus, il faut prévoir l'infrastructure qui permet les vitesses les plus rapides possibles. Alors, je nuance mon discours, parce que si vous avez des villes intermédiaires, effectivement, va se poser le problème des arrêts et donc des vitesses que l'on peut avoir sur ces voies. Mais globalement, quand même, dans un investissement stratégique, il faut faire quand même ce qui permet d'aller le plus vite possible, parce que c'est ça qui va faire la prospérité économique, et on l'a vu sur les expériences de lignes françaises, c'est la vitesse quand même qui est déterminante. Donc, et vraiment dans une perspective stratégique à 50 ans. Deuxièmement, quand on nous dit qu'il y a de l'avion, enfin je parle de Porto-Lisbonne, mais évidemment c'est encore plus valable pour Lisbonne-Madrid. Deuxième considération, je ne comprends pas non plus qu'on puisse dire il y a déjà la route et il y a déjà l'avion, parce qu'il me semble que sur des distances de ce type, l'avion qui consomme du pétrole est condamné en prix et puis en externalité, enfin en environnement. Donc la route et l'avion ne me paraissent pas des modes compétitifs par rapport au ferroviaire dans une perspective de très long terme. Alors, ceci dit, comme le disait Rothschild au XIXe siècle en France, il y a 3 manières de se ruiner. Alors, je ne partage pas son point de vue, le jeu, bon, les femmes, excusez-moi, c'est peut-être plus valable aujourd'hui, et les ingénieurs. Alors, effectivement, il faut se poser les problèmes en termes politiques, mais en termes stratégiques. Et je crois que, de ce point de vue-là, vos débats me rappellent un petit peu ce qu'on avait sur le TGV Méditerranée, on a fini par trancher en choisissant la très grande vitesse.
Professeur Álvaro Costa. Fazer o seu contraditório.
Eu tenho que fazer vários contraditórios. Vamos começar pelo Dr. Crisóstomo Teixeira. Eu agradeço-lhe a intervenção que teve, porque, de facto, eu acho que clarificou o que eu quis dizer aqui e eu acho que o valor da alta velocidade. É evidente que o mundo não é preto e branco, está sempre no cinzento. E, portanto, mesmo quando eu pus algumas infraestruturas no preto e no branco, não é assim, e o metro sul-tejo é um bom exemplo disso. Algo que era muito preto e está a ficar mais cinzento e portanto, está a ganhar uma cor mais clara. E era isso que eu queria dizer com alta velocidade. Portanto, no fundo é, a discussão em relação à alta velocidade tem-se centrado muito nos traçados e há aspectos que são, se calhar, muito mais importantes do que o traçado, que têm de ser pensados para, de facto, nós, em termos sociais, sentirmos isto como um projeto positivo. A mim mete-me alguma confusão que nós temos um investimento que produziu os resultados que foram aqui apresentados em Espanha e em França e estamos a questionar se o vamos fazer e o valor dele. Mas eu questiono. Eu questiono porque as opções não são o traçado. As opções fundamentais são outras que não estão a ser pensadas. Está-se a pensar linha a linha e vimos aqui o importante é o serviço. Eu acho que não se pode fazer assim um Porto Vigo, um Lisboa-Madrid e, quer dizer, no fundo o que é preciso é pensar a rede, e a rede tem valor se se puser as componentes que dão valor à rede e não é a construção que dá valor à rede. Por isso agradeço-lhe a sua intervenção, só para eu tive hipótese de clarificar o que, portanto, toda a minha intervenção. Queria clarificar mais duas coisas, porque eu tive aqui algumas provocações do professor Nunes da Silva. A primeira é em relação à rede dos Estados Unidos e para as mercadorias e à rede da Europa. Eu não direi que o modelo americano seja replicável em termos europeus. A atitude americana é que é replicável em termos europeus. Quer dizer, os americanos, antes de injetar dinheiro no sistema, questionaram a utilidade do sistema. E o que fizeram primeiro foi cortar o dinheiro. E depois foi perceber o que é que aquilo dava e então depois arranjaram um modelo de negócio correto para potenciar o êxito da ferrovia. E hoje a ferrovia de mercadorias nos Estados Unidos é um êxito por causa disso. Portanto, em relação a estas questões, acho que ficam esclarecidas. A questão que eu menos gostei foi o professor Nunes da Silva dizer assim, vem a visão do Porto. Quer dizer, nada mais mentira. Quer dizer assim, o que eu tentei aqui foi fazer uma visão, e é o que eu tento sempre em tudo, portanto, lá por eu ser do Porto, isso não é uma marca que seja um estigma. Ou que não o seja. Quer dizer, não tem nada a ver. Pronto, eu sou do Porto, sou uma pessoa que falo direto, como as pessoas do Porto, mas quando raciocino em termos nacionais. E, portanto, o raciocínio que eu apresentei aqui foi, de facto, um raciocínio do que eu acho que é bom para o país e não foi um raciocínio do que eu acho que é bom para o Porto. Portanto, e eu aí recuso e não posso aceitar a provocação que foi feita. Tá, muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Professor Nunes da Silva, para terminar.
Pois agora eu não digo mais nada. Ele sabe que isto é mais uma questão. Só duas coisas que me parecem essenciais nisto, para além daquilo que já foi falado. É o seguinte, de facto, há que pensar cada vez mais em termos de sistema global de transportes, porque como, da sua forma acutilante, o que o Exército Teixeira colocou, quem ficar ligado está no primeiro mundo, quem ficar de fora está num processo de desertificação muito maior. O problema que está em cima da mesa é que esse processo já está instalado, já existe. E, portanto, não é evitando que as áreas mais dinâmicas se integrem de uma forma mais competitiva e mais complementar, que eu acho que pode haver lugar para as duas coisas, que resolve o problema dessas outras zonas. Elas têm que ser resolvidas depois na forma como eu facilito o acesso a estes temas. Isto poderia levar a um outro tipo de raciocínio também interessante, que é na impossibilidade de eu ter as estações, por questões de ocupação do território fundamentalmente e pelo custo que isso implicaria face ao investimento total, ter as estações nas principais cidades. Eu não sei até que ponto é que não valia a pena começar então a pensar em assumir claramente uma situação de estação como, como polo de distribuição de uma determinada área. No fundo, aquilo que aconteceu com o aeroporto de Schiphol, impropriamente chamado aeroporto de Amsterdão, que foi estrategicamente localizado para poder servir simultaneamente a Roterdão e Amsterdão. Amsterdão é mais conhecido, chama-se Amsterdão, mas de facto a localização do aeroporto foi estudada para isso, como neste momento o novo aeroporto de Oslo também foi estudado estrategicamente para promover um reordenamento da ocupação do território na região de Oslo, porque os noruegueses achavam que Oslo estava a ficar demasiadamente cheio de gente e que isso estava a ter impactos ambientais indesejáveis e, portanto, a estratégia de localização do aeroporto tem a ver com a promoção de duas cidades mais pequenas. Portanto, ele é localizado, parece que é no meio do nada, mas ele é localizado como um dos nós do sistema de transportes ferroviário de velocidade elevada e de alta velocidade e de suburbanos, ao mesmo tempo que é o aeroporto dessa nova aglomeração urbana que se vai procurar fazer. Portanto, eu acho que é este tipo de questões que há pouco o Sr. Álvaro Costa chamou a atenção, que estiveram muito ausentes deste debate a partir do momento em que o modelo Cravinho, para simplificar, o modelo Cravinho caiu por terra por causa de duas das suas componentes, se quiserem. Uma que foi o atraso na discussão com a Espanha, que é sempre uma relação de competitividade, mas que forçosamente tem que ser também de complementariedade, não temos outra alternativa, e depois com a péssima escolha que foi um dos nós do sistema, que era o aeroporto, ter ido ser localizado no único sítio que não servia para um aeroporto. E, portanto, se não tivesse sido estas duas questões, o modelo territorial defendido no Plano de Desenvolvimento Regional do engenheiro João Cravinho era perfeitamente impecável e resolvia uma série de problemas. Embora eu não concordasse com ele, mas isso é outra razão, eu concordo com aquele que acabou por ser adotado. Mas tinha uma lógica territorial e tinha uma lógica de transportes que lhe está associada. O que me parece neste momento, e com isso concluo, o que me parece neste momento é que desde essa altura perdeu-se esta capacidade de discutir articuladamente as duas componentes do sistema.
Muito obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado também a todos que intervieram no debate. Os nossos trabalhos recomeçarão 20 minutos mais tarde, portanto, às 14h50. Bom apetite para o almoço. Muito obrigado.